Todo mundo, o mundo inteiro. Agora, onde é que residem as desconfianças? A insegurança jurídica, uma série de processos. Essa incapacidade de resposta da indústria. Imagine o que é, a gente instalar aqui a indústria de celular e a gente não ter certificação. Aí o cara se instala no Ceará, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pará e vai certificar seus produtos em São Paulo. Aí entra numa fila quilométrica para poder ter a certificação. Então todo mundo lá fora cobra disso. Várias agências de financiamento desesperadas para vir para cá para financiar uma fonte alternativa. Portanto, era juntar a fome com a vontade de comer. Nós temos um leilão agora em agosto. Aliás, a Bahia, inclusive, foi o estado que apresentou o maior número de projetos ao leilão. 140 projetos com mais de 4 mil megas para esse leilão agora de solar. Então, portanto, é uma coisa que é importante a gente ir ao encontro disso. E eu não tenho como fazer isso sem o PADIS. O ano passado nós incluímos o solar no PADIS. E não é só o solar, outros componentes, nós estamos falando de TV digital, distribuir agora milhões e milhões e milhões de conversores para o TV digital, até estimular essa indústria. Essa é uma indústria de ponta. A sílica lá em Ilhéus, na cidade, na região de Ilhéus, ali perto da Fiol, tem uma sílica, senador Armando, que é uma das melhores do mundo, em pouca quantidade, das melhores do mundo para a produção de semicondutores. Está lá em Ilhéus. Agora, qual é a expectativa que a turma tem lá? É tirar aquilo ali e mandar para lá, para a Ásia, para não sei para onde, para o cara produzir o semicondutor. É tirar o que é de mais importante na produção do semicondutor e mandar um conteúdo, o insumo básico, ao invés da gente disputar esse processo da indústria. Então, é essa a oportunidade que eu estou tentando chamar a atenção. E aí entra essa questão que Vossa Excelência, aliás, acompanhou como ninguém aqui, que é a simplificação do ICMS, como traduziu aqui Vossa Excelência muito bem o senador Tasso. Nós estamos querendo só isso, simplificar. Não é possível um Estado continuar querendo energia solar, indústria, não sei o que, e a gente aplicando 35% de ICMS. É o que eu brinco muito com o governador. Diz, governador, é melhor a gente cobrar 7 de tudo do que 17 de nada. Então, portanto, esse debate sobre a questão dos tributos, isso tem que fazer parte do contexto do Ministério de Vossa Excelência. Não é responsabilidade só de Joaquim Levy. A responsabilidade dele é de um número, é de nos dar lá a conta. O Ministério de Vossa Excelência é para dar a saída. Feito isso, o que é que eu vou produzir com isso? Vou chegar em que lugar? Porque só pegar o ICMS e unificar não vai resolver absolutamente nada. Se eu não tiver um plano de desenvolvimento econômico, se eu não tiver um plano de incentivo. O texto, a lei de informática, a lei de Manaus, como todo mundo fala, o atual texto, inclusive, é de minha autoria. Numa disputa ferrenha no plenário da Câmara dos Deputados com São Paulo. O meu amigo Júlio Semeghini, que ele brincava comigo, você é de Manaus ou da Bahia? Eu disse, eu sou do Nordeste, meu irmão. Então, farinha pouca aqui, o pirão do Norte e Nordeste primeiro. Então, o texto da lei de informática é da minha autoria, porque eu entendia que era correto fazer essa expansão. É correto, senão a gente não crescia indústria no Brasil em lugar nenhum. E não houve nenhum prejuízo para São Paulo com isso. Assim como fizemos o PADIS em 2007. O PADIS que nós estamos tentando renovar aqui é de 2007. E é fundamental para esse quadrante agora. Senão não adianta a gente falar em inovação, pô. Não adianta a gente falar em competitividade. Nós só temos discussão de hoje, senador Armando Monteiro, semicondutor só acontece em 4 lugares do mundo e todos os 4 lugares estão na Ásia. Na Ásia. Alguém vai dizer, os Estados Unidos, nada, a Qualcomm que desenvolve lá, manda seu bolachão, senadora Sandra. Vai lá, desenvolve tudo, pega seu bolachão e enfia lá para a Ásia. Então, portanto, não é um mercado qualquer para a gente achar que a gente vai competir da noite para o dia. Pode apostar na inovação que for, não entra na escala da noite para o dia. Portanto, a gente tem que eleger o que é que a gente pode entrar nessa escala, como é que a gente pode ofertar a quantidade de bocas e de gente e de condições que nós temos no Brasil para a gente entrar nessa escala. Então, portanto, esse é um elemento que está associado direto a essa política de simplificação. E aí, como Vossa Excelência traduziu, eu vou encerrar dizendo isso, como Vossa Excelência traduziu muito bem. No passado, era o nosso Finó, era a Sudene, aqui o Porgerrendo, o senador aqui falou do FPE e FPM, né? Que nós fizemos o projeto aqui, senadora Ana Amélia, quando a gente fez a proposta do FPE, no rabicho da proposta do FPE, eu botei um texto lá que dizia o seguinte: todas as vezes que o governo fizer isenção com o IPI, o dinheiro que vai ser repassado para os fundos de municípios e de estados terá que ser levado em consideração o cálculo da arrecadação e não da arrecadação abaixo da isenção. Porque aí é fazer política de isenção com o chapéu dos outros. Isso foi bancado com o chapéu de estados e municípios. Então, o governo tinha que continuar bancando. Se ele queria fazer isenção lá para a indústria, não tem problema nenhum. O IPI é o Imposto Federal. Mas quem pagou a conta fomos nós. Porque recebemos, no ano passado, me parece que a conta foi de 5 bi a redução. 5 bi a menos. Entendeu? Então, assim, essa é uma coisa que eu acho que é importante. Por isso que eu quero insistir com Vossa Excelência. É eleger quais são os setores, apostar nessa ampliação que Vossa Excelência defende. E aí, ó, eu não faria como o senador Valadares, que não quero que Vossa Excelência tome conta de tudo, não. Mas Vossa Excelência tem que ser o principal ministério para a gente sair da crise. É na exportação e, consequentemente, na produção aqui dentro, no estímulo à atividade de produção, de comércio, é que nós vamos conseguir achar a rota de saída nesse quadrante da nossa história.
Seguindo com o nosso bloco, o senador Lazier Martins.
Muito obrigado, senador Douglas Sintra. Ministro Armando Monteiro, muito obrigado por estar aqui pacientemente respondendo perguntas tão árduas. Eu sou inclinado a concordar com o senador Walter Pinheiro. Vossa Excelência hoje responde por um dos mais importantes, se não o mais importante, ministério para isto que todos desejamos, a recuperação da economia nacional, atualmente tão deficitária, e conhecimento do tema Vossa Excelência tem. E a tarefa é muito árdua, como já foi dito aqui pelos colegas anteriormente, porque atravessamos uma etapa tão crítica para a economia nacional. E seu esforço é louvável e sua proposta é recorrer ao comércio exterior, criando o Plano Nacional de Exportação. Mas é evidente, desde logo, que exportação pressupõe a existência de produtos para exportar. E aí começam os nossos problemas. A nossa indústria está estagnada, dizer isto virou lugar comum no país. O aumento do desemprego é um fato e os motivos também são sobejamente conhecidos. A desestimularem a produção, juros altos que desanimam investimentos, energia elétrica muito cara, falta de infraestrutura, governos estaduais quase todos deficitários, endividados, pedindo socorro ao governo federal sem serem socorridos, carência de um programa de reformas, e Vossa Excelência reconhece desde logo a necessidade de um ambiente tributário favorável, melhor, o que aliás tem sido reclamado há décadas. E fala na concorrência nociva da diversificação de alíquotas interestaduais, o ICMS, a guerra fiscal. Enquanto isso, a receita de produtos básicos vem caindo, minérios, complexo soja, petróleo bruto, e sem receberem uma compensação com a exportação de produtos industrializados, apesar do câmbio favorável. E Vossa Excelência fala na prioridade do comércio com os Estados Unidos. Mas é evidente que haverá necessidade de um entendimento com o governo Obama. E agora gera expectativas nessa próxima visita da presidente aos Estados Unidos, porque estamos todos bem lembrados do problema de um estremecimento acontecido não faz tempo entre a presidente brasileira com os Estados Unidos. Então, para não me alongar muito, ministro, porque já vamos longe com tantas perguntas e algumas repetitivas e enfatizadas exatamente por causa do problema, das dificuldades da infraestrutura e demais, para alcançar esse projeto que Vossa Excelência está propondo, há necessidade de um prévio vencimento desses crônicos obstáculos que o país enfrenta. E isto demanda muitas ações governamentais paralelas e numa época de tantos cortes orçamentários. Então, nós não queremos ter ilusões, nós queremos ver a viabilidade, o modo de fazer, porque há muitos obstáculos a serem vencidos, e num prazo razoável. Então, resumindo, aquilo que parece ser o mais difícil, como fazer isto se há esse conjunto de dificuldades que foram exaustivamente aqui descritos, para que, a exemplo de outros eminentes ministros que têm vindo aqui, nos falam tanto nos projetos, mas quanto à viabilidade nesse momento em que o crescimento econômico do país é zero, ou, segundo os analistas mais conceituados, uma previsão de uma taxa abaixo de zero para este ano. Como é que nós vamos fazer?
Uma palavra ao nosso senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Douglas Sintra, meu amigo ministro Armando Monteiro, senador e ministro Armando Monteiro, senhoras senadoras, senhores senadores. Ministro Armando, festejei a escolha de Vossa Excelência para o Ministério da Indústria e Comércio. Vossa Excelência tem uma visão do país por inteiro, pela experiência que passou à frente, primeiro da Federação de Pernambuco, depois da Confederação Nacional. E com isso pode, tenho certeza, não chegaria tanto como o senador Valadares, que já o colocou como primeiro-ministro de um governo parlamentarista, né? Mas não há dúvida de que o Ministério de Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, aquele que vai impulsionar, é a locomotiva do nosso Brasil. Não vejo como a gente possa sair dessa crise que não, a juízo meu, não é consequência da crise internacional lá atrás de 2008. Ela foi provocada por nós mesmos, por falta de cuidado na gestão dos últimos anos, que levaram o Brasil a gastar mais do que recolhia. Então, a morte era anunciada. Nós íamos chegar, quer dizer, tentar resolver o problema com política anticíclica, aumentando o consumo interno, endividando as famílias, isso é um absurdo. Hoje, nós estamos vendo o resultado dessa política anticíclica. As famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas como estão agora. E pior, endividadas e sem condições de quitarem os seus compromissos. Mas eu perguntaria, Armando, lembro que inúmeras vezes nós discutimos na CNI sobre a necessidade do Brasil ter uma política industrial. Política industrial essa que tivesse entre os seus objetivos a diminuição das desigualdades regionais. que servisse para que se diminuísse as desigualdades regionais. Vossa Excelência é de uma região como eu, que necessita de ter uma visão diferenciada do governo central, senão nós vamos continuar crescendo menos do que as outras regiões. Ou seja, em vez de diminuir a desigualdade, nós estamos aumentando com o tempo essa desigualdade. Perguntaria a Vossa Excelência, não é nenhuma pergunta, se, aproveitando essa oportunidade que é dada ao setor industrial com Vossa Excelência no Ministério, se nós não poderíamos elaborar uma política industrial de médio e longo prazo, que independente de partido que esteja sentado na cadeira de presidente, cumpra aquela política de médio e longo prazo, ou seja, não se desvie na tentativa de dizer o que foi feito para trás não serve, só serve o que foi feito daqui para frente. Isso nos leva à situação que nós nos encontramos hoje. Então, eu perguntaria isso sobre essa política industrial. O Brasil, lamentavelmente, está sofrendo uma desindustrialização. A indústria hoje, ela representa 13% do PIB. Nós estamos voltando ao Brasil colônia, só estamos exportando commodities. E aí, aqueles estados como o meu, estado do Pará, que tem 40% da sua economia na exportação de minérios, ele sofre por não poder ter receita sobre esses 40% de exportação. O melhor dos mundos para qualquer estado seria só importar, porque da importação você pode cobrar o ICMS e não exportar nada, porque da exportação você não tem receita nenhuma. Mas isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o Brasil. É preciso que haja a exportação, não da forma como fazemos há décadas. O Pará já passou pelo extrativismo da floresta, né? Da borracha primeiro, depois da floresta, da castanha e agora mineral, que tem uma riqueza finita. Ela, daqui a alguns anos, dependendo do volume da exportação, décadas, ela vai se exaurir. Então, eu perguntaria, não é justo que esses estados exportadores de commodities ou de produtos primários tenham o retorno do imposto que abre mão na exportação por parte do governo, ou seja, que o governo cumpra efetivamente a Lei Kandir. No ano passado, pela primeira vez, o fundo de exportação, que corresponde a 1 bilhão e 900 milhões, que é colocado aqui no Congresso, na lei orçamentária, porque quando vem do Executivo, vem zerado, não foi repassado aos estados brasileiros. E não se sabe quando será repassado. Está em restos a pagar, vamos dizer assim, entre aspas. Mas como proposta, nós poderíamos, isso já foi aventado, usar o imposto de importação como um instrumento para cobrir os tributos não cobrados na exportação. Porque o imposto de importação, ele efetivamente não deveria entrar como receita para o Tesouro Brasileiro. Ele deveria ser um dos instrumentos para devolver aos estados exportadores o ICMS perdido. Então, essa é uma pergunta que eu coloco para Vossa Excelência. Por último, ministro, Vossa Excelência fez referência no início da resposta do bloco anterior sobre exportação de serviços. Né? Eu sou a favor, eu não sou contra a exportação de serviços, muito pelo contrário, mas eu sou, não posso ser a favor quando não há recursos para você atender minimamente as necessidades internas do país, que você possa exportar serviços para outros países, em detrimento de obras importantes que devem e precisam ser feitas internamente em nosso país. Segundo, a concentração dessa exportação de serviços em quase 80% em uma única empresa. E essa empresa, tendo como lobista seu um ex-presidente da República. Então, isso eu acho que não é republicano. Não podemos dizer que isso está na linha correta. Segundo, Vossa Excelência fez referência aí que não há possibilidade de desse recurso não retornar para o Brasil. Eu tenho minhas dúvidas. Os empréstimos que foram feitos para os países que foram feitos, a maioria deles em crise, dificilmente voltarão para o nosso país. Vossa Excelência deve lembrar, e nós aqui no Senado Federal, anistiamos vários empréstimos feitos a países africanos, muito deles ditaduras corruptas, com desvio dos recursos que para lá foram, nós anistiamos a dívida. Ou seja, a sociedade brasileira ficou sem os recursos que foram lá aplicados. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se essa exportação de serviços. Eu estive numa reunião do Parlatino final de semana passada e em Havana e tive a oportunidade de, no sábado à tarde, ir ao Porto de Mariel, visitar o Porto de Mariel. Realmente é uma obra de envergadura, né? Cuba, e eu acho que teve uma coincidência que é fundamental. No momento que ele foi feito, os Estados Unidos flexibiliza as penalidades sobre Cuba. Então, teve atirou numa direção, acertou noutra. Mas isso é que poderá, não tenho dúvida, levantar o país, porque na hora que abrir, e vai abrir aos poucos, mas não tem retorno, nós vamos ter lá o desenvolvimento. Então, vamos exportar serviço para o Pará, senador Armando Monteiro. Pará precisa do derrocamento do Pedralto Lourenço, do asfaltamento da BR-163, do asfaltamento da Transamazônica. Eu estou me referindo... Eu estou me referindo à verticalização dos nossos minérios, de vez de nós exportarmos eles da forma bruta, que nós possamos desenvolver a cadeia agregando valor. Né? É isso que a gente podia fazer com essas exportações de serviços que foram feitas.
Com a palavra, para encerrar, a nossa senadora Anabélia.
Caros colegas, e para poupar o ministro, você fazer uma frase e um ponto de interrogação. Eu fico aqui babando de inveja cada vez que o senador Walter Pinheiro fala da fora na Bahia, em Camaçari. Eu, lá como gaúcha, penso, perdemos tudo isso, mas faz parte do jogo. Ministro, pontualmente, o senhor sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, e lá nós temos setores que são muito sensíveis e muito importantes, como é o setor coureiro calçadista. Há um processo de revisão do direito antidumping das importações de calçados da China. Sei que a área técnica já está examinando no seu ministério este processo. A questão é a seguinte, quanto mais rápido isso for definido, clareado, é uma questão de maior segurança para os produtores da indústria calçadista. Então, esse é um ponto. Nós tivemos e temos sempre, pela fatalidade geográfica, a questão com a Argentina. A Argentina, vez que outra, ou quase sempre, ou permanentemente, está criando as licenças prévias, está fazendo isso ou aquilo, impedindo. Queria saber do senhor, que tem tido contato com seus colegas argentinos, em que pé está hoje, neste momento, esta relação comercial? Se ela já deu uma melhorada, qual é a perspectiva? E queria, por fim, o tema certamente já foi tratado aqui, o senador Flecha também tratou e seguramente outros senadores trataram. Incentivar a exportação, Vossa Excelência tem toda a razão, é o setor. Eu sou de um estado exportador, o Rio Grande, mas um estado que paga o preço por ser exportador, porque a Lei Candir, bendita essa, atrapalha, cria um problema de desequilíbrio das coisas, muito bem abordado pelo senador Walter Pinheiro aqui. E eu vim do Canadá essa semana e peguei um voo da Air Canada, uma empresa canadense, que tem empresas de aviação. E o avião que eu vim era da Embraer. Então, senador, quando eu vi aquilo, eu disse, poxa, que coisa boa isto. Como faz bem para o ego brasileiro de ver um avião. Então, por que nós não investimos nessas áreas que têm agregação tecnológica, geração de emprego, uma cadeia produtiva enorme, que não é só aquele aparelho, mas tudo que está no entorno. Então, esses setores com um dinamismo maior e com uma chance grande de estar. O Vietnã quer comprar aviões da Embraer, e nós não estamos sinalizando para vender aviões para a Embraer. Pois é, mas o Vietnã quer comprar, senador, nosso ministro Armando Monteiro. Então, acho que Embraer é uma coisa, um ponto importante. E, para repetir agora e para encerrar, esse tema foi certamente abordado por vários senadores, mas eu gostaria de tratar. Já com o senhor, antes de assumir o ministério, nós debatemos, inclusive, no plenário a questão da... Exatamente, lembro perfeitamente bem agora. E o raciocínio é o mesmo, elementar, assim, a gente que lá não tem estrada no Rio Grande, como não tem no Pará, como não tem na Bahia, é o seguinte, por que não bota esse dinheiro aqui? Até porque o juro está subsidiado. E aí o que me preocupou, a notícia dada hoje pelo Globo, de que de 2007 até agora foram 11,9 bilhões que foram emprestados. E significou uma retirada do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, de 1,1 bilhão. Quem fez o estudo é gente séria. E eu vou dar... E vou lhe dar a frase que eu assino embaixo, de um ex-diretor do Banco Central. Recursos são escassos. E seu eventual uso para beneficiar alguma atividade implica restringir outras políticas públicas ou onerar a população com maiores tributos. Toda distribuição de recursos públicos deve avaliar custos e benefícios dos seus usos alternativos, de modo a permitir a deliberação democrática da escolha. O autor desta frase, que o senhor poderia assinar, eu assinar todos nós, é o Marcos Lisboa. Ele foi diretor do Banco Central. Então, eu penso, senador, que a sua visão é uma visão clara. O BNDES está vinculado ao seu ministério. Eu queria o BNDES apoiando hospitais, apoiando a micro e pequena empresa, apoiando mais agricultura, dando mais serviços também. Mas não se deve, como diz o velho ditado, colocar todos os ovos num cesto só. Obrigado, senador.